Pessoal, nós estamos em contato nesse momento com integrantes, moradores da comunidade de Laranjeira e também com a direção, ou depois, também vamos entender, né, qual é a condição em que está hoje Marno Melo, que foi diretor nos últimos 7 anos na Escola Frei Benjamin, que já anunciamos nos últimos dias, por uma decisão do governo municipal, a escola encerra as atividades. Everaldo Fochesato, que é o presidente da comunidade, também está aqui conosco para uma conversa, para entendermos também, né, Marno, essa decisão que a comunidade tomou, juntamente com os pais, e você, de apresentar uma possibilidade, né, de que a escola se transformasse em uma escola comunitária. Antes de mais nada, quero agradecer pela atenção de vocês e também entender como é que esse movimento foi criado. Bem-vindo.
Para mim, uma grande satisfação estar conversando com a comunidade, porque nos 14 anos que eu sou professor em Marau, eu estive 7 anos à frente na gestão da Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Benjamin, no distrito de Laranjeira. E a comunidade me acolheu bem, nós sempre tivemos uma boa relação com a comunidade. Digamos assim, eu até gostaria de ressaltar que agora, no dia 30 de janeiro, tem um decreto de criação da Escola Frei Benjamin. 1959, então oficialmente 65 anos de existência da escola na comunidade. Mas se nós procuramos registros, relatos da comunidade, que em 1924 a escola começou a funcionar como um pequeno educandário, uma casa que tinha lá onde já se alfabetizava a criança. Então estaríamos completando agora em 2024 100 anos de serviço prestado à comunidade, que ajudou muita gente, formou muita gente que estudou e permaneceu na comunidade trabalhando. Enquanto agricultor, né? Então, assim, diante da decisão da Secretaria Municipal de Educação, da própria administração do município de Marau, que comunicou através de uma reunião aos pais que em 2024 não teria seria cessado o funcionamento da escola na comunidade, né? Eu levei assim por surpresa, porque eu também estava em férias, os professores deixaram os seus pertences, os seus materiais pedagógicos na escola. O material que eles já iriam iniciar a atividade para o ano de 2024 na escola, né, com o nome dos alunos, o enfeitinho da porta. Eles também ficaram assim, surpresos e não foi aberto um diálogo para conversar com a comunidade, porque eu digo assim, ó, a comunidade ela é muito importante. A gente precisa dos professores, a gente precisa dos funcionários e a gente precisa assim, ó, sempre estar ligado com a comunidade. Porque quando a gente faz um evento na escola, Camila, a gente precisa de muita gente para ajudar. Olha, um jantar da nossa escola para 300 pessoas, nós sempre convidamos assim o entre pais, mas nem são todos os pais, pessoas da comunidade. A gente envolve pelo menos 50 pessoas para trabalhar na janta, né? Gente para carnear, gente para assar, para fazer a maionese, para servir, arrumar as mesas. Então, assim, ó, eu acho que quando tem uma decisão sobre o importante que é o encerramento de uma atividade de uma escola, principalmente uma escola do interior, que ela é tão significativa para as pessoas que estão lá, a gente precisa conversar com essas pessoas que sempre ajudaram a escola a carregar a escola. Em 2023, nós não fizemos nenhum evento, nós organizamos uma rifa na escola. E nós conseguimos sortear um boi, sortear uma ovelha, sortear dois porcos, e mais os prêmios que foram doação de pessoas da comunidade, que querem bem a escola. Então assim, ó, a gente precisa, olha, vamos fechar a escola, mas vamos conversar com essas pessoas que sempre tiveram um carinho grande pela escola, né? Nós temos professores aposentados na comunidade, temos três pessoas aposentadas que trabalharam 30 anos naquela escola, né? Mas também os atuais, a nossa atual equipe, digamos assim, de gestão, os nossos professores não foram chamados para conversar sobre a real situação da escola. Olha, o que que está pesando? É financeiro? É a dificuldade de pagar o custo alto que tem a escola? Mas vamos sentar junto, vamos mostrar os números, vamos ver se é o transporte, se é a alimentação, se é professores. O que que dá para reduzir de despesa para que a gente possa manter a escola aberta por mais um período? Eu diria assim, Camila, assim, ó. O projeto da escola, o que será utilizado na escola futuramente? Né? Não tem nada de concreto até agora, que a gente saiba, né? Será utilizado para algum fim educacional? Até entendo, é importante que aquele prédio seja utilizado para alguma coisa. Mas neste momento, quem mais está precisando da escola são as crianças de 4 anos, que é o Jardim 2, pré-5, primeiro, segundo, que vai até 10 anos de idade. Essas crianças, para ter direito à educação, elas terão que ser arrancadas da cama às 5h30 da manhã, muito cedo. Muitas delas vão ter que utilizar até dois transportes para chegar na cidade. Qual pai se sentiria confortável, digamos assim, para embarcar uma criança no ônibus, ser largado na frente de uma escola aqui na cidade, sem um acompanhamento de um adulto? Enquanto que, na verdade, assim, ó, a gente sabe que o período de adaptação de uma criança numa escola, ele é bem complicado, é bem difícil. Nós passamos por várias experiências na escola, que uma criança que mora lá no interior, que mora nas comunidades, que já conhece alguns amigos de lá, que tem contato com outras crianças, que elas se visitam, quando ela começa a vir na escola com 4 anos, 5, ela demora 5, 10, 15 dias para se adaptar na escola. A mãe tem que vir junto, a mãe tem que acompanhar, a criança tem que se sentir segura, tem que se sentir acolhida na escola, para depois, digamos assim, começar a frequentar sozinha. Então imagine o transtorno, digamos assim, essa mudança impactante na vida de uma criança, quando nem se esperava uma decisão dessa, né?
Sim, foi um grande desabafo aqui do Marno. Aliás, foi a primeira vez que o Marno se manifestou depois do anúncio do fechamento da escola, porque em princípio você estava em férias. Agora se exonerou do cargo, é isso?
Exatamente. Então, na última reunião que a gente fez com o CPM da escola, também com a diretoria da comunidade, eu já levei meu pedido de exoneração do cargo de diretor, né? Pela forma como foi conduzido, digamos assim, toda a situação do fechamento da escola, desgostou muito a comunidade também, né? Da minha parte também, digamos assim, eu não fui ouvido, eu só fiquei sabendo do assunto da reunião, digamos assim. Acho que a direção da escola precisa ser ouvida, precisa ser comunicado da situação real da escola, não precisa a gente esconder nada da direção e nem da comunidade, né? Então eu solicitei o desligamento e voltarei em 2024 na minha área para trabalhar aqui na cidade de Marau.
Everaldo, a comunidade, pelo que eu entendo, então, gostaria de um contato maior com o poder público.
Isso aí, Camila, a nossa comunidade, na verdade, está muito revoltada com a maneira que foi conduzido esse encerramento das atividades na nossa escola. O que que a comunidade gostaria? Que tivesse, o mínimo, uma reunião com o prefeito, com o CPM da escola, com todos, a diretoria da comunidade, o pessoal associado da comunidade, para tentar um consenso para continuar as atividades na nossa escola. E o prefeito, na verdade, foi tentado ali conversar para ele vir lá fazer uma reunião até hoje. Não veio, na verdade. Daí isso que a comunidade está muito descontente com isso. Então, até a nossa comunidade, como um distrito, na verdade, até eu queria parabenizar o prefeito pela praça linda que fez na nossa comunidade. E agora, daí, temos até a data marcada para o dia 17, agora de fevereiro, fazendo a inauguração da nossa praça. E agora vem essa notícia tão triste do encerramento da atividade na Frei Benjamin. Então, as crianças, na verdade, nem usufruíram ainda dessa praça e agora fecha a escola.
Nós temos a informação de que seria poucos alunos, né? O número de alunos também teria interferido nessa decisão. Já falamos sobre isso, né, em algumas outras oportunidades, mas de qualquer forma, a comunidade viabiliza uma possibilidade de atuar por lá, de que a escola permanecesse aberta através de uma instituição comunitária. Essa proposta foi apresentada ao Poder Público Municipal, Marno.
Certo, Camila. Então, assim, a Escola Frei Benjamin, desde 2022, ela vem funcionando em turno integral. Nós adaptamos o projeto político-pedagógico para ser uma escola de campo, uma escola bem próxima da comunidade, que os conteúdos ministrados, eles têm uma relação com a vivência das crianças. Então, a gente tem pomar na escola, a gente tem um pequeno viveiro, a gente tem a horta, a gente tem oficina de música, os alunos fazem prática esportiva, oficina de esporte de tarde. Tem oficina de língua inglesa, então assim, ó, é todo um preparo para uma criança viver tudo aquilo que tem necessidade lá no interior, né? Então assim, ó, diante dessa dificuldade que a gente está tendo, né, de diálogo com a secretaria, com a administração, nós se reunimos na comunidade e surgiu a ideia, então, eu acho que é viável. Eu diria assim, ó, se o município disse que a escola está fechada, a comunidade poderá dizer que a escola não fechará. Porque através de uma associação comunitária, né, a gente vai conseguir manter a escola aberta. Inclusive já tem o nome. A escola seria denominada de Escola Comunitária de Educação Infantil e Ensino Fundamental Frei Benjamin. Ela só deixaria de ser municipal. Como tem uma estrutura já apropriada e adequada, porque lá já é uma escola, e já foi colocado em ata que o prédio poderia ser utilizado pela comunidade, para grupos, enfim, né? Através da associação a gente pretende requerer a cessão do uso do prédio, né? Ver com o município o que, que é legal, digamos assim, porque o município também não vai poder lavar as mãos, digamos assim, em relação às crianças que estão na comunidade e que querem continuar estudando lá. O que, que é direito constitucional, que o município ainda teria que continuar auxiliando essas crianças, talvez seja com transporte, talvez seja com alimentação escolar, né? Mas há também disponibilidade dessa associação contratar professores, talvez não seja para 3 turmas, porque atualmente nós temos 3 turmas na escola, né? Não tem turma de 1 aluno, né, Camila? Nós temos uma turma de jardim pré e primeiro, que ali em 2023 somavam 8 alunos, então uma turma de 8 alunos. Do segundo e do terceiro ano, mais uma turma de 6 alunos. E do quarto e quinto, mais uma turma de 6 alunos. Então não é turma de 1 aluno, né? São 3 turmas apenas.
Mas e por que, que chegou a informação, então, que teria uma turma que teria 1 aluno apenas?
No primeiro ano, nós temos 1 aluno matriculado. Mas esse aluno não forma uma turma. Esse aluno, juntamente com o jardim, com o pré e o primeiro, eles formam uma turma. É multisseriado. Então, é uma professora que dá aula para 3 turmas de alunos, né? Então, assim, ó, continuaria assim. Através da associação, talvez a gente possa até aglomerar mais, né? Multisseriar mais ainda. Em vez de 3 turmas, a gente possa ter 2 e o professor tenha que se desdobrar um pouco mais. Mas, assim, ó, Camila, eu tenho certeza de que na comunidade a gente teria, inclusive, na comunidade do distrito, mas de Marau, a gente teria pessoas já se dispondo a trabalhar voluntariamente através da associação para que a escola não feche. Retorno do poder público a gente ainda não recebeu, né? Mas assim, ó, nós temos a associação do CPM, que ela é uma associação, que ela poderia apenas ser mudada a sua nomenclatura, fazer uma atualização, uma mudança no seu estatuto, uhum. E o próprio CPM já poderia, digamos assim, que já é constituído desde 1970 e alguma coisa, né? Já poderia assumir o gerenciamento administrativo e pedagógico da escola. Mas também como poderia manter o CPM sendo da escola e a gente criar uma nova associação, que seria a associação para o gerenciamento da escola, né? Associação da escola daí, né?
E os demais gastos, despesas, Veraldo, seriam mantidos pela associação?
Isso, a ideia seria isso aí, ideia até a gente agora conversando ali, tentar buscar recurso, né, particular ali com empresas, vamos tentando, conversando ali com o pessoal ali para ver se conseguimos segurar essa nossa escola aberta ali. Eu sei que vai ter muita gente que vai ajudar com recurso ali para nós segurar.
Tá certo. Bem, mais algo que podemos destacar?
Na verdade, assim, Camila, eu como estive 7 anos na gestão da escola, em momento algum, digamos assim, ó, eu saí brigado com a Secretaria de Educação, né? A gente sempre teve uma boa relação e nesses 7 anos que eu estive na gestão, nunca faltou nada na escola. Merenda escolar de melhor qualidade, né? O transporte escolar sempre teve, professores sempre teve, algum momento de dificuldade, mas nunca faltou professor para uma criança. Quando faltava professor, a gente sempre dava um jeito, né? Material de limpeza, funcionários, assim, ó, o município sempre atendeu bem a comunidade. Eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive de estar à frente da gestão da escola nesse período. E, digamos assim, ó, é uma pena que no momento que nós chegamos, assim, de ter chamado a atenção da comunidade de Marau, digamos assim, porque pelas atividades que a gente realizava na escola, porque Frei Benjamin era a única escola que tem turno integral no município. Nós organizamos uma proposta política bem adequada àquela realidade. Nós recebemos no ano passado a visita de 5 escolas do município de Marau, que vieram lá conhecer as nossas práticas, fazer uma integração com a nossa escola. Nós tivemos uma visita numa tarde do Colégio Cristo Rei, que foi com duas turmas de alunos lá, que os nossos alunos é que mostravam a escola, dirigiam as atividades do circuito esportivo, de uma trilha de sensibilidade que a gente tem na área do distrito, porque o distrito é uma área que tem 4 hectares de terra lá, né? É uma integração esportiva, um lanche coletivo. Então, assim, ó, foram mais de 200 crianças que visitaram nossa escola. E os professores que vinham o que a gente fazia, ficavam assim, ó, empolgados, entusiasmados com a nossa atividade. Inclusive, no final do ano passado, nós tivemos lá uma autoescola de Marau, um CFC, que realizou aulas teóricas lá na comunidade. Foram 18 pessoas da comunidade, entre jovens, mulheres, né, homens, adultos, enfim, que tiveram a oportunidade de utilizar o espaço da escola, né, para ter pela primeira vez, colocar a mão num teclado de um computador, né, para realizar a formação para se habilitar enquanto condutor. E até eu escutei um dia desses de uma das pessoas, que é empresária do ramo. Ela disse assim, ó, a gente percebia, digamos assim, que lá na escola vocês tinham um olhar diferente para as crianças. Porque, de fato, o que a gente fazia lá era muito diálogo com a comunidade, diálogo com as crianças, um espaço muito acolhedor, um espaço muito bonito, porque a criança ela tem que se sentir bem no espaço onde ela está vivendo, né, está aprendendo e está crescendo para se tornar um bom cidadão, né?
Só para resumir, né, pessoal, nós já tivemos uma negativa confirmada por parte da Secretaria de Educação. Inclusive, a nossa reportagem esteve na escola na data, né, e a confirmação de que a escola seria, as atividades seriam encerradas por lá, as escolares. Em princípio, o Poder Público fala que o prédio seria utilizado para outra atividade, só não, ainda não confirmou qual seria a atividade, né? Que eu acho que também isso não chegou com detalhes para a comunidade. E agora, então, essa ação da comunidade para transformar a escola em uma escola comunitária, ainda sem retorno por parte do Poder Público Municipal. Nossa reportagem continua acompanhando os trâmites de agora em diante. Temos o contato da comunidade também, agradecendo aqui por estarem disponíveis e conversarem com a nossa reportagem. Obrigada, Everaldo.
Obrigado, Camila, e obrigado pelo espaço que cederam para a gente.
Obrigada, Marno.
Certo, um abraço a todos. Na verdade, assim, ó, a gente apenas busca diálogo, né? A proposta, enfim, para a gente conseguir solucionar um problema que para a comunidade é muito grave. A falta de diálogo, digamos assim, para a gente conseguir se entender, né? Falta de proposta não é, porque a comunidade tem a intenção de manter a escola aberta. Claro que a gente espera que o Poder Público possa receber a comunidade, tanto o CPM quanto a diretoria da comunidade, para analisar essa proposta da associação, né? E ou nós ainda tentamos, digamos assim, eu imagino que é possível que o município reveja a decisão de fechar a escola. Porque eu acho que assim, ó, é possível reduzir custo sem fechar a escola. Mas principalmente assim, pensando nessas crianças pequenas que terão que ser arrancadas de suas camas, digamos assim, né? Para serem conduzidas ou trazidas para Marau para ter direito ao acesso à educação. Que é muito triste. As crianças estão tristes, os nossos professores assim, estão bem chateados, porque agora no período de férias, inclusive, Camila, eles não sabiam que do fechamento da escola, né, apenas foram comunicados através de uma ligação telefônica. Olha, a escola fechou, nós estamos remanejando para uma outra escola. Mas, assim, ó, poderia ter feito uma reunião com a gente. Olha, professores, a gente pensa em fechar a escola, vocês vão ser remanejados. Está todo mundo triste com a situação, Camila. Ninguém está alegre com o fechamento da escola. Quando se inaugura uma escola na comunidade, é uma alegria enorme. Eu jamais imaginei passar por uma situação de que eu enquanto diretor, estaria participando de um processo de encerramento de atividade de uma escola. Especialmente de uma escola de interior, porque eu sempre estudei em escola interior. A escola onde eu estudei, ela ainda existe, ela ainda funciona no interior. Então, assim, é muito triste para mim enquanto diretor, mas para a comunidade que vai ficar lá e que vai ver aquele prédio ocioso, sem limpar, né? É muito triste. Por isso que a gente nunca desistiu do diálogo. A gente tem proposta, a gente quer conversar. E não havendo conversa, a escola será mantida aberta através da associação. A gente vai buscar isso sim, com certeza.
Está certo. Estamos ouvindo todas as partes e continuamos acompanhando esta situação na Escola Frei Benjamin da comunidade de Laranjeira.